Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião. Não há iniciativas legislativas para distribuir, mas temos de designar o relator, segundo ponto de ordem de trabalhos, para o relatório do Conselho de Fiscalização da base de dados de perfis de ADN relativo ao ano de 2016. Pergunto quem se voluntariza para relatar o relatório do Conselho de Fiscalização das bases de dados de perfis da ADN. Como é que se chama?
Sim.
Portanto, o Sr. Deputado Fernando Negrão está indigitado. Vamos então passar ao ponto 3. Temos então o deputado Carlos Peixoto, acabou de chegar. Sr. Deputado Carlos Peixoto, está preparado para fazer a apresentação do parecer sobre a proposta de lei que define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biénio de 2017-2019?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta define, é uma proposta de lei do Governo que define os objetivos, as prioridades e as orientações de política criminal para o biénio 2017-2019 e, como se refere no parecer, o Governo, neste caso em concreto, não cumpriu cabalmente ou plenamente os requisitos formais do regimento, como também, aliás, resulta da nota técnica. Porque, apesar de referir na exposição de motivos que foi promovida a audição do Conselho Superior de Magistratura e da Procuradoria-Geral da República e que foram promovidas audições a essas entidades, não se sabe se elas foram ou não feitas e, mais do que isso, não juntou quaisquer pareceres a esta sua iniciativa. Seja como for, e uma vez que a Comissão também já solicitou a emissão desses pareceres, que penso que ainda não terão chegado, salienta-se que é importante aquilo que se diz em nota de rodapé e que também os serviços também registam numa nota técnica de, aliás, excelente qualidade. É importante que a Procuradoria-Geral da República apresente o seu relatório de execução das leis de política criminal em matéria de inquéritos e ação de prevenção. Porque é muito difícil estar a fazer uma lei deste género sem que o Ministério Público consiga transmitir dados por forma a que o Governo ou a Assembleia possam monitorizar aquilo que foi ou não feito de acordo com a lei que estava em vigor. O parecer, no ponto 3, já está algo desatualizado, porque se diz que a discussão na generalidade desta iniciativa se encontra agendada para o plenário de sexta-feira, já não é de sexta-feira, é de amanhã, também já não foi por arrastamento, felizmente, porque esta proposta de lei tem uma dignidade que não é compatível com a discussão em 3 minutos com qualquer outro diploma partilhado. Esta iniciativa do Governo mantém no essencial a estrutura e a filosofia da lei de política criminal em vigor, mas incorpora ainda assim algumas inovações. No que respeita àquilo que mantém, mantém a catalogação dos crimes de prevenção e investigação prioritárias, não por tipos criminais, que era o modelo usado nas duas primeiras leis de política criminal, de 2007 a 2009 e 2009 a 2011, mas sim por fenómenos criminais, que foi uma inovação introduzida pelo anterior governo e que este retoma e mantém, por entender que não se justifica nenhuma reorientação estratégica das opções que foram seguidas pelo anterior governo. No que respeita a ilícitos de prevenção prioritária e ilícitos de investigação prioritária, é assim que eles estão divididos nesta proposta de lei, e num quadro que, naturalmente e bem, leva em conta os dados do RASI e análises de perspectivas internacionais, nomeadamente da Europol, as diferenças entre a atual lei de política criminal e a proposta para a próxima lei de política criminal têm a ver, no que respeita à prevenção prioritária, com aqui um rol de crimes que tem a ver com os crimes praticados contra idosos, fenómenos de violência de desporto, delinquência juvenil, criminalidade no meio escolar, crimes motivados por discriminação racial, religiosa e sexual, violação das regras de segurança, tráfico de armas, tráfico de espécies protegidas e furto de oportunidade. No que respeita à investigação prioritária, o Governo entende que o furto e roubo de ATM e crimes contra a propriedade cometidos por grupos organizados móveis, tal como furto e roubo em residências, extorsão, criminalidade conexa com corrupção, crimes contra o sistema de saúde, criminalidade violenta, criminalidade praticada em ambiente prisional, crimes contra a vida e contra a integridade física praticados contra agentes da autoridade, devem ser introduzidos como novidades. Também se introduz um novo artigo que tem a ver com o acompanhamento e a monitorização dos presidentes dos tribunais de comarca, por forma a adequar esta lei com a lei de organização do sistema judiciário. Outra inovação tem a ver com a prevenção da violação das regras de segurança no trabalho, prevendo-se que o ACT desenvolva ações de controle e cumprimento de normas em matéria laboral. E há um artigo relativo também à prevenção da reincidência do crime de incêndio florestal. São recuperadas normas e ideias que já constavam da anterior lei, no que respeita à proteção à vítima, à prevenção da reincidência, cooperação entre órgãos de polícia criminal e também relativa à recuperação de ativos, de modo a assegurar uma rápida afetação a utilidades públicas de bens apreendidos em processo penal. Todas as restantes normas da proposta de lei são a reprodução daquilo que já existe hoje e que já está em vigor. Em suma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta proposta de lei, não é que isto seja grave, não só não entrou até ao dia 15 de abril, como fala a Lei Quadro de Política Criminal, como não vai ser aprovada até ao dia 15 de junho de cada ano, como também diz essa lei. De qualquer forma, penso que estaremos todos em condições de a discutir em plenário e, se ela for aprovada, de entrar em vigor no dia 1 de setembro deste próximo ano. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No essencial, para manifestar acompanhamento pelas considerações constantes do parecer e que ouvimos agora também de viva voz pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, a reconhecer que temos ainda que criar um método mais aperfeiçoado relativamente ao processo preparatório destas leis e que, nomeadamente, a possibilidade de conhecer os relatórios de execução por parte da Procuradoria-Geral da República, como aliás está salientado, é um ponto relevante para uma melhor consistência do trabalho preparatório em vista da aprovação de um diploma com esta natureza, mas ainda assim registar o grande avanço que a normalização da apresentação com regularidade bianual, da Lei de Orientação da Política Criminal represente. Sabemos que no quadro da legislatura passada muito foi dito, eu em particular insisti nisso vezes sem conta, quanto à indispensabilidade da apresentação desta lei, que esteve por apresentar de forma deliberada, não foi apenas uma omissão circunstancial, foi uma intenção deliberada do antigo Ministério da Justiça em não cumprir a obrigação legal de apresentar a Lei de Orientação da Política Criminal, com declarações políticas na época por parte da ex-ministra da Justiça, no sentido de considerar que a lei era desnecessária. Pois bem, ainda bem que todos agora convergimos quanto ao reconhecimento do significado desta lei, porque com ele está patente o cumprimento de uma disposição constitucional, que é a de que as orientações da política criminal são prosseguidas pelo Ministério Público de acordo com as orientações estabelecidas pelos órgãos de soberania. E é precisamente isso que se faz com a aprovação de uma lei deste tipo. E isso implica que daí resulta um reconhecimento, tanto implícito como explícito, da importância das prioridades de investigação criminal, o que traduz, aliás, também um outro princípio inerente à natureza do Ministério Público, qual seja a de que a sua autonomia é uma autonomia prosseguida nos termos da lei e que, portanto, há uma responsabilidade democrática relativamente ao combate ao crime, do qual os decisores políticos não podem nem devem estar ausentes, porque a responsabilidade lhe está, aliás, cometida pela própria Constituição, como acabei de referir. Em concreto, nesta proposta de lei, como o Sr. Deputado Relator também traduziu, há o alargamento do elenco dos crimes, enfim, da tipologia de crimes que implicam investigação prioritária e, como tal, também efetivação das prioridades correspondentes. E há uma maior associação também na fase de julgamento a uma atenção necessária por parte dos mecanismos de gestão processual por parte dos presidentes dos tribunais de comarca relativamente ao acompanhamento dos crimes definidos como de procedimento prioritário. E, portanto, creio que estamos no bom sentido, no quadro do envolvimento do sistema judiciário no seu conjunto, relativamente ao bom cumprimento dos objetivos de política criminal. Assim façamos todos votos de que haja uma boa execução destes objetivos. Em síntese, portanto, e feitas estas considerações, no que toca ao aparecer para manifestar a nossa concordância.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para agradecer algumas das palavras do Sr. Deputado Jorge Lacão e para dizer que eu não vou fazer aqui considerações sobre algumas considerações que fez e alguns juízos sobre a forma deliberada ou não como o anterior governo apresentou ou deixou de apresentar a lei de política criminal. Porque se essa deliberação fosse assim tão evidente, não teria apresentado a lei que hoje está em vigor. E apresentou, como sabe, apresentou até com os votos contra da maioria de esquerda e com a abstenção do Partido Socialista, que aliás na altura se insurgia bastante contra a estrutura da própria lei de política criminal, que agora vem recuperar, replicar e pôr em prática. Não é do passado que estamos a falar, esse passado é um passado muito longínquo, já estamos a falar de biénios anteriores. É verdade que é importante que haja esta estabilização na apresentação destas leis de política criminal, mas se é certo que nem tudo correu de forma perfeita e ideal no passado, num governo, também não correu noutro governo, nomeadamente no governo que o Sr. Deputado Jorge Lacão apoia, e até neste próprio governo. Esta lei esteve a um passo, nós todos sabemos, de não ser aprovada nesta sessão legislativa. entrou um bocadinho assim de, digamos, por arrastamento, por atacado, e não foi sequer apresentada dentro dos prazos que a lei previa. De qualquer forma, isso é passado, vamos olhar para a frente e esperemos que esta lei, com a ajuda que poderá vir do relatório de execução da Procuradoria-Geral da República, possa constituir um guião, digamos, uma bíblia fundamental para que os órgãos de polícia criminal possam investigar acertadamente os crimes que, esperemos, sejam estes os prioritários, embora não sejam estes aqueles que mais sejam praticados no país, porque isso seria mau sinal. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Não era propriamente sobre o parecer, por isso é que não pedi a palavra antes. Era apenas para pedir ao Sr. Presidente o seguinte: como constatamos por este parecer, existe já algum atraso relativamente aos prazos legais para a aprovação desta legislação. Corremos o risco sério de chegar ao final da sessão legislativa, porque já estamos, hoje é dia 21 de junho, sem ter este assunto tratado aqui na Assembleia, o que eu acho que seria negativo. Nesse sentido, como já foi referido, o Sr. Presidente já diligenciou a solicitação dos pareceres que são obrigatórios. Eu permiti-me propor ao Sr. Presidente, ou sugerir ao Sr. Presidente, que reforçasse esse pedido de urgência para que a gente consiga, até o final da sessão legislativa, fazer a discussão na especialidade, desde que os pareceres cá cheguem em tempo útil. Eu penso que, se isso acontecer, temos todas as condições de o fazer até o dia 19 de junho, de julho.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Encontra-se agendado já. Está agendado?
Sim,
sim. Sim, sim. É. Estamos a fazer essas diligências. Portanto, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi aprovado com a abstenção do... Estava a pedir a palavra ou estava a abster-se? Mas absteve-se... muito bem. Bom, está esclarecido. Portanto, foi aprovado com a abstenção do Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu ia solicitar a antecipação do ponto 5, porque eu tenho outro compromisso noutra comissão. O meu camarada António Filipe está em deslocação ao estrangeiro, não pode estar, e, portanto, estávamos em condições de fazer a discussão e da especialidade da Lei 64, a proposta de Lei 64, e, nesse sentido, a antecipação deste ponto, e depois indicaremos o sentido de voto relativamente aos restantes parceiros que irão ser apresentados subsequentemente. Obrigado.
Muito bem, portanto, o Sr. Deputado Jorge Machado pedia que passássemos imediatamente para o ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Se não houver objeções, faremos então assim e entramos imediatamente na discussão e votação da especialidade da proposta de lei número 64, que regulamenta a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica. Portanto, temos o quadro, o respectivo quadro comparativo. Ok, não faz mal. Íamos então começar por apreciar e... Sr. Deputado Fernando Negrão, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, se me permite fazer um pequeno resumo das nossas alterações, eu agradecia. E então é o seguinte, Sr. Presidente, nós propomos alterações ao artigo 3º. E propomos alterações ao artigo 3º porque sabemos de casos que têm ocorrido em que são recolhidas impressões digitais, muitas vezes sem indícios de crimes. E achamos que isso não pode voltar a acontecer e que, em consequência, a recolha de impressões digitais deve ser feita com base em decisões judiciais, ou seja, com base na existência efetiva de indícios de prática de crime. porque recolher impressões digitais sem indícios criminais ou com indícios muito incipientes é um atentado à dignidade de qualquer pessoa, seja ela qual for. E, portanto, é essa a razão de ser das alterações ao artigo 3º. As alterações ao artigo 4º têm a ver com questões de terminologia do próprio Código Penal, em que fala em consentimento e não em colaboração, e no artigo 9, que tem a ver com os prazos de prescrição, o que nós fazemos é, no fundo, uma clarificação. Sendo que no artigo 20 fazemos igualmente uma clarificação sobre acerca do ponto de contacto único, que é a Polícia Judiciária, e a forma como deve receber a informação, uma vez que se constitui como o ponto único de contacto. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Vamos então passar à apreciação e votação na especialidade. Começamos pelo artigo, pelo número 2, o número 2 do artigo 1º. Vamos então votar, ora, exato, a proposta de alteração do PSD. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Está o problema da vírgula resolvido. Vamos passar ao artigo 3º. Perdão. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Antes de propriamente votarmos o artigo 3º, o Partido Socialista também tinha apresentado uma alteração, também precisamente ao artigo 3º, nomeadamente ao número 1, à linha número 2, e precisamente fazendo a introdução em relação à proposta da PPL, aditando situações com pena de prisão superior ao máximo de 3 anos. Portanto, a explicação, obviamente, desta sugestão também tinha a ver, obviamente, seguindo a própria recomendação do constante do parecer do Conselho Superior do Ministério Público, permitindo, então, desta maneira clarificar, relativamente à questão que o Sr. Deputado Fernando Negrão já abordou na sua intervenção inicial, que tem a ver com a linha seguinte, ou seja, exatamente, a gestão do despacho judicial. O nosso entendimento é que colocar a questão no âmbito do despacho judicial, tanto, sobretudo em casos de urgência e de perigo, e particularmente estamos aqui em situações de flagrante delito, nomeadamente criminalidade grave, poderíamos ter aqui que criar aqui situações difíceis. E, portanto, parece-nos a nós que a solução constante da proposta governamental estaria adequada e, por isso, discordamos, obviamente, da proposta de alteração do PSD relativamente à solução de confinar esta obtenção ao despacho judicial e, portanto, a nossa posição é de acompanhamento da proposta inicial. Mas, de qualquer forma, fica já a explicação e também a justificação de... Agora, segundo me parece, e queria fazer aqui uma sugestão, a votação, obviamente, da proposta do PSD não, portanto, prejudicará a nossa aprovação. Contudo, há aqui uma introdução que eu penso que não... A questão da detenção, que no fundo é a suposta do PSD que retiram, é na sequência da aplicação, isto faria, portanto, reserva especial. Contudo, a clarificação de aplicar isto só apenas de prisão superior ao máximo de 3 anos daria a nossa perspectiva todo o sentido. E, por isso, se encontraríamos aqui uma formulação que pudéssemos, caso o PSD concordasse, introduzir a menção às penas superiores a 3 anos. Encontrarmos uma formulação para que uma votação de uma não prejudique a outra na sua integralidade, particularmente nesta parte final, que vai até ao encontro de uma sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fernando Anastácio. Sr. Deputado Fernando Grão, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. O que acontece é o seguinte. Das notícias que nós temos de casos de recolha de impressões digitais, casos concretos, reportam-se a crimes em que a medida penal em abstrato era inferior a 3 anos de prisão.
Isso mesmo. Por isso mesmo, a nossa sugestão de ser impossível resolvermos isso, sendo impossível fazê-lo, limitando isso às situações de penas superiores a 3 anos.
É? Sim. Eles só podem fazer isso em crimes mais graves.
Tens ideia?
Sim, estou a perceber. Tem nexo. Que é para só poder ser feito em crimes mais graves. Para os outros nem sequer se faz.
Sr. Presidente, o que está aqui em causa, no fundo, é... Nós queremos a recolha de impressões digitais a quem? E podemos fazer aqui uma interpretação restritiva ou uma interpretação mais ampla? O Partido Socialista faz uma interpretação mais ampla, nós fazemos uma interpretação mais restritiva. Achamos que esta matéria é uma matéria que se reporta ao âmbito dos direitos, liberdades e garantias e, nessa medida, a interpretação deve ser restritiva. E, por isso, vemos com alguma dificuldade fazer aqui uma síntese entre as duas propostas.
Sei, dos 5 e dos 3.
É, dos 5.
Muito obrigado. Portanto, mantém-se as propostas de alteração nos termos. Portanto, podemos pôr. Portanto, vamos começar por a votação. As propostas de alteração do grupo parlamentar do PSD relativas ao artigo 3º. Número 1, a linha A, 1, 2 e 3. Perdão, 1 e 2, não é? 1 e 2. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovado com os votos contra, o voto contra do PS.
Está prejudicada do PS.
Sim, portanto, está prejudicada a proposta do PS para o ponto 2 da linha. Vamos então passar ao ponto 3. Da linha A do número 1 do artigo 3º, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada com o voto contra do PS, pelo que passamos ao artigo 4º. O número 1 é objeto de uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PS. Vou colocar à votação, portanto, número 1 do artigo 4º, proposta de alteração do PS, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos passar agora, e podemos votar em bloco, presumo, os pontos 2 e 3 das propostas de alteração do grupo parlamentar do PSD. Sim?
Relativamente a estas duas propostas, a única diferença, há aqui uma questão que a nós nos coloca alguma vez. A formulação que temos na nossa proposta, que está na proposta na PPL, remete para o Código de Processo Penal genericamente. A introdução do PSD é no sentido de fazer uma referência específica ao artigo 172. A nossa parte, a única reserva que põe é que se amanhã mexermos no Código de Processo Penal, temos que mexer aqui. Portanto, neste sentido, se manter, caso o PSD estivesse disponível para não considerar esta solução do artigo 172, não víamos objeção relativamente à proposta. Manter a reformulação genérica como está, por remissão.
Há aqui sempre um problema entre a clareza da lei, não é? e, enfim, a interpretação que vamos fazendo dela. Mas aceitamos a sugestão feita pelo deputado Fernando Anastasia.
Muito bem.
Retiram o número 3.
Uhum.
É suprimir só a menção ao 172.
Se suprime a menção ao artigo específico,
nos termos do disposto
no Código
do Processo Penal. Tem a palavra.
Esta coisa aqui.
De compromisso e que resolve o problema. Eu concordo com a observação de a discriminação de um artigo em concreto é sempre má técnica, porque, como disse o Dr. Fernando Anastácio, bem, incorre na possibilidade óbvia de desatualização. Mas o que está aqui em causa tem que ver, e a proposta do PSD tinha que ver com isso, as regras específicas que existem no Código de Processo Processo Penal relativamente a esta matéria. E nesse sentido, o artigo pode mudar, mas o Código terá sempre, pode mudar o número, a numeração, mas o Código terá sempre regras específicas relativas à sujeição a exame, que é o que diz este artigo 172. A epígrafe do artigo 172 é exatamente sujeição a exame. E depois diz se alguém se pretender eximir-se ou obstar a qualquer exame de vida ou não sei o quê. Portanto, eu sugeria que substituísse a referência à numeração pela referência à epígrafe, não é? Portanto, sujeição às diligências nos termos do disposto no Código de Processo Penal relativo às obrigações de sujeição a exame. Que hoje ou amanhã pode estar num artigo diferente, mas quer dizer, o que interessa é isto, é essas regras.
Muito bem.
Eu pergunto, já agora, Sr. Presidente, se me permite, perguntar ao Partido Socialista se concorda em retirar, colaborar e substituir por consentir.
Sr. Presidente, com a sugestão da alteração. Sexto, há uma alteração nossa.
Perdão, tinhas desligado. Vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao artigo 9º. Pedi ao Sr. Deputado Fernando Negrão para não perturbar a apreciação na especialidade. Muito bem, vamos então passar à apreciação da proposta de alteração do PSD relativamente ao artigo 9º, 1, A, B e C.
Sr. Presidente, se me fosse possível...
Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
É só pronto, já foi também de facto explicado pelo Sr. Deputado Fernando Negrão qual é a orientação que está subjacente a esta proposta de alteração. Percebemos, mas a solução que é equacionada vai criar no mesmo processo, sobre elementos probatórios, prazos distintos de conservação de elementos, portanto, nomeadamente quanto à sua conservação administrativa. E, portanto, parece-nos a nós que, apesar de percebermos onde é que querem chegar, que não resolvem a questão e que cria aqui problemas depois, e não abrange soluções, por exemplo, a situação de arquivamento dos processos e recursos de revisão de sentença. Por isso, na nossa perspectiva, sem prejuízo de entendermos a razão de quererem especificar diferentes prazos, a solução que estava na proposta da PPL, ao fixar aqui 15 anos, por exemplo, que já vai ao acordo, já vai em articulação com os prazos previstos decorrentes da portaria 368 de 24 de dezembro, que aprova o regulamento da conservação arquivística dos tribunais judiciais e dos tribunais administrativos, para a nossa perspectiva faria mais sentido. Por isso, queria manifestar com isso que o sentido de voto do Partido Socialista não acompanha a posição do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando de Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só explicar um bocadinho melhor este artigo 9º. Ele está dividido em três alíneas, devidamente sistematizado. A linha A tem um prazo de prescrição para as decisões judiciais de não pronúncia ou decisão final absolutória. A linha B tem outro prazo de prescrição em casos de decisão final condenatória. E a linha C reporta-se com um novo prazo de prescrição a todos os casos não referidos nas alíneas A e B. Portanto, não há situação nenhuma que tenha ficado fora desta alteração ao artigo 9º proposta por nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Vamos então colocar à votação o número 1, alíneas A, B e C do artigo 9º, conforme a proposta de alteração apresentada pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do Partido Socialista. Passamos então ao artigo 12. No artigo 12, para o seu número 5, temos uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Fernando Anastácio quer... Vou pôr então à votação. Quem vota contra? Sr. Deputado, está submetida à votação a proposta de alteração do PS relativa ao número 5 do artigo 12. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E assim passamos então ao artigo 18. O artigo 18, temos duas propostas de alto. São iguais?
Sim, a ver, Presidente. A única coisa que não está em tal é que os usernames e passwords, mas o correto em termos de logística é que estejam. Portanto, votamos a 18 do PS e a única do PS.
Muito bem. Vamos então votar a proposta de alteração do PSD para o artigo 18. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, ficando assim prejudicada a votação da proposta semelhante do Partido Socialista. E passamos agora ao artigo 20. Há uma proposta de alteração do PSD relativamente ao ponto 3 do artigo 20. Algum esclarecimento ou observação, Sr. Deputado Fernando Grão?
Sim, eu já há pouco expliquei.
Sim. Bem, vou pôr então... Sr. Deputado,
pronto, relativamente a este ponto, aqui também a nossa discordância, porque entendemos que não deve haver aqui uma segregação de funções. O LPC da PJ é um ponto de contacto técnico, que é para onde o PSD remete na sua. Portanto, e com isto, esta solução da proposta do PSD. Transforma até aqui a solução, põe a decisão e a ação, conforme está, estritamente no âmbito das autoridades judiciárias. E, portanto, esta solução, na nossa perspectiva, cria aqui alguma confusão, porque mistura aquilo que são as decisões e as relações a serem feitas no âmbito das autoridades judiciárias com a intervenção de autoridades de investigação policial. Por isso, nosso entendimento, discordamos da solução proposta pelo Partido Social Democrata e votaremos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vou então colocar à votação a proposta de alteração do PSD relativa ao número 3 do artigo 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Mas esqueceu-se de sinalizar quando eu perguntei. Pensei que tinha,
desculpa,
que tinha revisto as suas considerações. Sim. Foi aprovada com o voto contra do Partido Socialista. Vamos então agora votar os restantes artigos da proposta de lei em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e estamos então em condições de passar ou de retomar a ordem de trabalhos e faz o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Fernando Negrão, faz a favor.
Uma pequena nota, uma pergunta. Nós acabamos de aprovar estas alterações e eu perguntava relativamente à proposta de lei do ADN, que já tem todos os pareceres, se teremos o agendamento para breve.
Sim. Será na próxima reunião, Sr. Deputado? É.
No TPL da semana passada, que o CDS ficou de indicar os sentidos de voto, não havia uma alteração na especialidade ou que tinha ficado, porque havia alguns que dependia.
Vamos ver, em termos de regras de logística, a legislação nacional, sempre com a numeração romana, leis da Assembleia da República.
Sim.
Realmente há decretos de leis do governo mais recentes que adotaram esses.
Sim, isso já aconteceu. Mapas com anexos.
Sim.
Com letras. Com...
Sim. A pesquisa foi feita. Relativamente às leis da Assembleia da República, utiliza-se a numeração romana. Há decretos de leis de governo onde, por vezes, é utilizada a norma europeia.
Manteve-se
a numeração romana.
Mas convinha então o PSD expressou.
Ah, sim, sim.
Eu tinha essa dúvida. É que fez a proposta do lá.
Portanto, o PSD concorda com a retirada da proposta que propunha a alteração para as letras, não é? Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Serei o mais breve que puder, Sr. Presidente. A Lei nº 23 de 2007 é a lei que regula esta matéria. Ela foi já objeto de três alterações, uma em 2013, a segunda, as duas outras em 2015, e todas elas se prenderam com a transposição para a ordem jurídica portuguesa de diretivas comunitárias. Está em curso um processo legislativo nesta Assembleia da República, suscitado por iniciativas do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, também tendente a uma outra alteração desta mesma lei. E o que temos diante de nós é uma proposta de lei do Governo, esta proposta número 86, que justamente visa transpor para a ordem jurídica portuguesa três diretivas comunitárias. A primeira diz respeito às condições de entrada e de permanência de nacionais de países terceiros para efeitos de trabalho sazonal. A segunda diz respeito às condições de entrada e de residência de nacionais de Estados terceiros no quadro das transferências dentro das empresas. E a terceira dessas diretivas diz respeito às condições de entrada e residência de nacionais de Estados terceiros para efeitos de investigação, estudos, formação, voluntariado, programas de intercâmbio de estudantes, projetos educativos e de colocação au pair. Queria lembrar que o que consta desta proposta de lei é, portanto, a criação, tendo em conta estas diretivas comunitárias, de novos regimes jurídicos aplicáveis, em primeiro lugar, aos vistos de residência e de autorização de residência para o exercício de trabalho sazonal, em segundo lugar, para a transferência de trabalhadores no quadro de empresas, e, finalmente, na alteração do regime aplicável à atividade de investigação e às chamadas atividades altamente qualificadas. No que diz respeito, e agora sintetizando de uma forma porventura demasiada o conteúdo da proposta de lei, que aliás é extensa, diria basicamente o seguinte. Primeiro, no que diz respeito ao trabalho sazonal, há dois elementos a ter em conta, ou seja, de que se regula num dos artigos a atribuição de concessão de visto de curta duração para trabalho sazonal por período igual ou inferior a 90 dias e, em segundo lugar, por período superior a 90 dias, sendo que neste último caso o visto terá a validade, e estou a citar a lei, a proposta de lei, terá a validade do contrato de trabalho, não podendo ser superior a 9 meses num período de 12 meses. Em segundo lugar, relativamente ao regime relativo à deslocalização de empresas, é, em primeiro lugar, concedida a autorização de residência, e cito de novo a proposta de lei, aos titulares, administradores ou trabalhadores de empresas sediadas ou com estabelecimento principal ou secundário num Estado do Espaço Económico Europeu ou num Estado definido por despacho governamental, e que empresas essas que fixem a sua sede ou o seu estabelecimento principal ou secundário em território nacional. Em segundo lugar, prevê-se também a atribuição de autorização de residência no quadro da chamada intra-corporate transfer, portanto, ou seja, da transferência no interior da mesma empresa ou do mesmo grupo de empresas. E, finalmente, em terceiro lugar, a atribuição de autorização de residência, ou o regime de atribuição de autorização de residência específica para trabalhador que seja transferido dentro da empresa para o exercício da atividade de gestor, especialista ou de formação. Quanto ao regime relativo à investigação, é muito vasta, digamos, o conteúdo normativo desta matéria, mas o que está em causa, basicamente, é, portanto, um conjunto de disposições que me vou dispensar de referir, cujo conteúdo substancial me vou dispensar de referir, se espero a vossa compreensão, e que dizem respeito quer à atividade docente, quer à atividade altamente qualificada ou atividade cultural, designadamente também incluindo aqui mobilidade de estudantes do ensino superior, autorização de residência para investigadores, etc. E, finalmente, quase diria last but not least, seguramente, o que está em causa é também o facto desta proposta de lei aproveitar, passa a expressão, esta incorporação, esta transposição de diretivas comunitárias para fixar um novo regime relativo às autorizações, às chamadas autorizações de residência para investimento, que têm, portanto, na gíria a designação de vistos gold. E aqui há realmente elementos importantes, a saber, a alteração das categorias de investimento para a concessão destas autorizações de residência. Em segundo lugar, a redução dos montantes anteriormente exigidos de capital transferido para a aquisição de unidade de participação em fundos de investimento ou de capitais de risco vocacionados para a capitalização de pequenas e médias empresas. E, finalmente, há ainda também um regime de exceção, designadamente de dispensa do visto de residência, para aquilo que a proposta de lei chama a atividade de imigrantes que desenvolvam um projeto empreendedor. Estou a citar a expressão da proposta de lei. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Portanto, as conclusões que neste relatório apresento são, em primeiro lugar, que as alterações que constam desta proposta para a Lei de 23 de 2007 visam a incorporação, a transposição, perdão, de três diretivas comunitárias, que a proposta segue os, ou cumpre os requisitos formais e procedimentais previstos na Constituição e no regimento da Assembleia e que, face ao exposto, a nossa Comissão seja de parecer que a proposta em causa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Peço desculpa da síntese tão, enfim, tão imperfeita, mas foi aquilo que se adequou a este momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza, pelo relatório e pela apresentação que acaba de fazer. Pergunto se há o Sr. Deputado Fernando Grão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado José Manuel Pereza, agradecer este seu relatório, uma vez que, dada a complexidade da proposta de lei e das diretivas que lhe estão associadas, este documento é um excelente documento introdutório para nós conseguirmos compreender tudo o que essa proposta de lei nos diz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, com os cumprimentos da generalidade dos grupos parlamentares, vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E íamos então passar agora ao relatório anual do Provedor de Justiça e pedir então ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim para apresentar o seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório anual de atividades do Provedor de Justiça relativo a 2006 foi apresentado nesta Assembleia. Ouvimos o Sr. Provedor no dia 14 de junho de 2017, aqui na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde este relatório foi também esmiuçado e debatido e explicado pelo Sr. Provedor, que esclareceu, penso eu, que de uma forma cabal, as dúvidas que lhes foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares. É um relatório extenso, é um relatório que é composto em si mesmo por 213 páginas, mas vem acompanhado por dois anexos, o anexo relativo ao Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura, que tem 140 páginas, e um outro anexo relativo às tomadas de posição, que tem 280 páginas. Portanto, no total, o relatório com os anexos são 633 páginas, onde, de alguma forma, se pode fazer ou se pode sentir um diagnóstico não só da atividade do Provedor de Justiça, como também num panorama geral deste tipo de temática em Portugal. É composto por várias partes o relatório, inicia-se com uma mensagem do Provedor de Justiça, depois uma explanação sobre o Provedor de Justiça e os seus colaboradores, depois o relatório tem o primeiro ponto com a atividade do Provedor de Justiça na apreciação de queixas, o segundo relativo ao núcleo da criança, do idoso e da pessoa com deficiências, o terceiro, o Provedor de Justiça enquanto Instituição Nacional dos Direitos Humanos, o quarto, Relações Internacionais, o quinto, Gestão de Recursos, o sexto, Publicações e Comunicações do ano 2016 e depois Índices e Abreviaturas. Em relação ao relatório que foi apresentado no ano anterior, em 2015, há a introdução de um novo capítulo referente ao núcleo da criança, do idoso e da pessoa com deficiência. Já aqui na audição que tivemos com o Sr. Provedor, foram discutidos os vários indicadores da atividade do Provedor e que constam do relatório, quer as solicitações, as queixas, as comunicações, as chamadas telefónicas, os procedimentos todas estas, digamos assim, intervenções do Provedor é de uma forma geral de salientar uma diminuição de todas estas, digamos assim, pedidos de acesso à provedoria, seja, uma vez mais, através de queixas, através de exposições, através de comunicações ou de chamadas telefónicas. Por exemplo, o número total de queixotes foi de 6.875, sendo que em 2015 foi de 7.329, os arquivamentos aumentaram porque foram arquivados e rearquivados 7.119 procedimentos, sendo que em 2015 tinham sido 6.974 e, portanto, há um aumento de arquivamentos e uma diminuição também das pendências na provedoria de 7% em relação ao ano anterior. Os assuntos mais versados em razão da matéria, portanto, nestes procedimentos foram questões de segurança social, com 21,3%, de fiscalidade e, digamos assim, num terceiro lugar, já bem distanciado, a relação de emprego público e a administração da justiça. Há dados que estão, que eu vou poupar, enfim, para efeitos de economia processual, se me permite a expressão, todos os dados que constam do relatório. No relatório procurou-se fazer uma síntese desses mesmos dados, uma síntese, diria mesmo, estatística sobre quem é visado nos procedimentos abertos, quais os ministérios, os procedimentos de queixa contra municípios e etc. Foram apresentados 3 pedidos de fiscalização da constitucionalidade no Tribunal Constitucional, de notar que em 2015 não tinha sido apresentado nenhum e o Sr. Provedor ofereceu aqui explicações acerca desses mesmos e da situação desses mesmos pedidos de fiscalização. O relatório, como disse, registra uma tendência geral de diminuição de queixas, também o mesmo acontece sobre questões de nacionalidade e de direito dos estrangeiros, respectivamente menos 13% e menos 10% de 2015 para o 2016. Há também uma descida nas queixas relativas, o número de queixas visando uma iniciativa em sede de fiscalização da constitucionalidade também registou nova descida, isto é, as pessoas que se dirigem ao provedor para que este, usando os seus poderes legais, possa apresentar um pedido de fiscalização de nacionalidade, de constitucionalidade. Peço desculpa, tinham sido 29 em 2016, foram 29 em 2016, tendo sido 44 em 2015, portanto também aqui há uma descida. Nesse sentido, e não é agora o momento para falar de algumas, eu não diria queixas aplicáveis ao Sr. Provedor, mas diria alguns aspectos menos positivos que o Sr. Provedor fez aqui menção e salientou até com bastante veemência, por exemplo, uma relativa às instalações e ao acesso dos deficientes e outra relativa ao facto de lhe terem sido atribuídas mais competências que não foram acompanhadas da verba. Não é o momento de fazer aqui considerações sobre essa matéria. Reservamos, portanto, para o debate no plenário para o fazer. O Mecanismo Nacional de Prevenção, que era exatamente isso que falávamos, função que foi atribuída ao Provedor de Justiça por via da Resolução do Conselho de Ministros número 32/2013, e com as visitas que, neste sentido, foram feitas pelo Sr. Provedor e as inspeções, entre aspas, que foram feitas também pelo Sr. Provedor. Neste sentido, julgamos que o presente relatório, que foi apresentado à Assembleia da República pelo senhor, o relatório anual de atividades do Provedor de Justiça, está em condições de ser discutido em plenário, cujo agendamento já está marcado, nos termos e para os efeitos do artigo 239 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só para saudar o Sr. Deputado Relator, e como terminou na sua explanação, foi dizendo que não era e não é agora o momento para esmiuçar esse relatório, mas, como se sabe, passou-se o momento e é amanhã, porque foi agendado, portanto, que faz parte da alteração dos agendamentos, é o ponto terceiro,
portanto, amanhã seguramente teremos toda a oportunidade. Presumo que com a presença do senhor provedor, normalmente assim tem sucedido, e, portanto, termino como comecei, saudando o senhor deputado relator pela proficiência do seu e clareza do seu relatório. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Filipe Neto Brandão. A mesa subscreve e associa-se à apreciação que o senhor deputado Filipe Neto Brandão acabou de fazer. Muito obrigado, senhor deputado Carlos Abreu Mourinho, pelo trabalho que realizou e pela promessa de esmiuçamento para amanhã. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passávamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos, que diz respeito à ratificação da votação indiciária do texto de substituição que a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação realizou a partir das propostas de lei, ou da proposta de lei número 52 do Governo, regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em Bolsa, e do projeto de lei número 406 do Bloco de Esquerda, que promove a igualdade de género na composição dos órgãos da administração do Estado. Senhora Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Estes trabalhos de apreciação, quer da proposta do Governo, quer do projeto do Bloco de Esquerda, decorreram no âmbito dos trabalhos da Subcomissão da Igualdade e nós procedemos à audição de 9 entidades, sendo que 6 foram organizações não-governamentais, que me dispenso por uma questão de tempo de estar a citar o nome delas, de todo modo estão no relatório, uma perita e mais a CMVM e a Comissão de Mulheres da UGT, portanto, na totalidade, 9 audições. Também apreciámos os pareceres de 6 pedidos que fizemos, foram recebidos 5 pareceres, 2 contributos e 1 informação. No quadro de todas estas apreciações, resultou que alguns grupos parlamentares apresentaram propostas de alteração, nomeadamente o PS e o Bloco, num texto que foi sendo consensualizado, e também o CDS apresentou diversas propostas de alteração que foram sendo discutidas, e houve um esforço, agradeço a todos os grupos parlamentares a forma como, de um modo muito tranquilo, nós caminhamos para a consensualização numa estratégia de grande abertura por parte de todos os grupos parlamentares para que nenhuma ideia das que foram apresentadas em nenhuma das propostas ficasse de fora. Portanto, o resultado de todo este trabalho é da integração de todas, sem exceção, obviamente algumas sujeitas a um processo de negociação um bocadinho mais complexo, mas ainda assim com resultados positivos no sentido do melhoramento de uma lei que considero que, se vier a ser aprovada, será histórica no avanço das políticas de igualdade de género, nomeadamente liderança por parte das mulheres. De uma maneira geral, todas as normas da proposta, de uma maneira geral não, todas as normas da proposta foram aprovadas com as votações genéricas do PS e do Bloco a favor, do CDS abstenção, do PSD e do PCP contra. Em algumas normas a votação foi diferente, nomeadamente no artigo 3, onde o PSD se absteve. Nas normas, no número 13 e no número 4 do artigo 4º, onde houve a abstenção do PCP, portanto, o primeiro refere-se, o número 3, ao setor empresarial público, este do número 4 refere-se às empresas cotadas em bolsa. Depois, o número 5 que se refere aos incumprimentos, houve também, fugindo àquela norma geral de votações, a abstenção do PCP, e depois no artigo 13º, que resulta de uma proposta conjunta do PS e do Bloco para que o Governo assuma o compromisso de, até ao fim do ano, avançar com uma proposta para os órgãos de administração direta e indireta do Estado. Este artigo também foi, contou com a abstenção do PSD e do PCP. Portanto, resta-me agradecer a todo o trabalho e envolvimento das deputadas, foram sobretudo deputadas, que estiveram envolvidas na audição e neste processo negocial que decorreu da melhor maneira e onde, e não posso deixar de sublinhar, nenhum contributo ficou de fora. Portanto, resulta esta proposta que trazemos agora à primeira comissão no sentido de se avançar com o passo seguinte do processo legislativo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro outros pedidos de intervenção. Pergunto se podemos dar por ratificada a votação indiciária do texto de substituição. Se o Bloco retira a sua proposta, sim. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Só para reafirmar exatamente isso, o Bloco de Esquerda, no âmbito deste processo negocial, retira a sua proposta e faz a proposta conjunta do artigo 12º do texto de substituição. De resto, apenas salientar, reforçar, aliás, aquilo que a Sra. Deputada Elsa Paes já disse, que foi a forma como decorreram estes trabalhos, as audições, e como decorreu toda a discussão na Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação relativamente a este projeto, que foi bastante... foi bastante produtivo e foi bastante, falta-me a palavra, não é satisfatório, o que eu quero dizer é mais do que isso. Foi um processo que decorreu com muita, de forma muito, muito, muito boa, portanto eu não posso deixar de expressar o meu, minha agradável satisfação exatamente em relação à forma como isto decorreu. De qualquer das formas, o caminho ainda não está todo feito e espera-se então que até final, de acordo com o artigo 12º, que até final do ano se percorra o resto do caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Portanto, damos por ratificadas as votações iniciárias e de novo, agradeço à Subcomissão para a Igualdade o trabalho realizado e passamos então ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, que diz respeito à discussão das seguintes propostas de projetos, perdão, de resolução. Temos então o projeto de resolução 822 do Bloco de Esquerda, que recomenda a publicação do relatório de avaliação da política portuguesa de acolhimento de refugiados, e o 833 do PS, que altera o regimento da Assembleia no sentido de assegurar a avaliação de impacto de género no procedimento legislativo. Portanto, vamos então iniciar o debate do projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a avaliação da política portuguesa de acolhimento de refugiados. Sr. Deputado Zé Nogueira Pereira, quer usar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresentarei brevemente este projeto de resolução. Este projeto de resolução foi apresentado pelo Bloco de Esquerda no momento em que terminam os 18 meses previstos na política, previstos pela Agência Europeia de Migrações ou de Migração, para efeitos de apoio financeiro no quadro da política de recolocação de cidadãos imigrantes e de refugiados em concreto, ou de, enfim, requerentes de estatuto de refugiado, que se situam na Itália e na Grécia. E entendemos que este momento era indicado para, tendo em conta esse ensejo, digamos assim, seria um momento indicado para se fazer em Portugal, ou para o Governo prestar à Assembleia da República e à Portuguesa, uma informação rigorosa, detalhada, meticulosa, sobre a realidade concreta, em todas as suas dimensões, da política de acolhimento de refugiados, vamos utilizar esta expressão para a economia de esforço, em Portugal. O Estado português comprometeu-se, bem o sabemos, a acolher cidadãos que requerem este estatuto de proteção internacional com uma dimensão significativa. Num primeiro momento, 4.574 pessoas e, posteriormente, foi afirmado internacionalmente a disponibilidade para acolher mais 5.800 pessoas. A somar às pessoas que chegam ao país ao abrigo do programa de reinstalação e das pessoas que chegam ao país ao abrigo da sua pretensão individual de requerer proteção internacional. E, portanto, nós julgamos que esta realidade, esta disponibilidade, perdão, é muito positiva, sempre o dissemos, continuamos a afirmá-lo, é uma manifestação de superioridade, se quisermos, que vale a pena sublinhar, superioridade, enfim, moral, política, em todas as suas dimensões, é, portanto, um valor que devemos reforçar, mas também é verdade que este tempo de acolhimento nos foi mostrando, indisfarçavelmente, enfim, razões para alguma interrogação sobre fragilidades, sobre constrangimentos, sobre bloqueamentos, enfim, sobre, digamos, outras dimensões da realidade que, enquanto responsáveis pelo acompanhamento político desta matéria, devemos ter necessariamente em atenção. E por isso o que vimos propor é que se recomenda ao Governo, que a nossa Assembleia da República recomenda ao Governo que até ao fim do presente ano há aqui qualquer coisa nostálgica nesta coisa, mas pronto. Que até ao fim do presente ano o Governo apresenta à Assembleia um relatório que faça um ponto da situação minucioso, rigoroso, sobre esta realidade. Com uma indicação precisa relativamente a número de pessoas que requereram ou que se abrigaram no nosso país para requerer a proteção internacional, com uma identificação precisa de todos os fatores de constrangimento, quer internos, quer de constrangimento europeu e internacional, que esta decisão de acolher necessariamente enfrenta, com uma avaliação feita com os melhores instrumentos de que dispomos sobre inclusão social e designadamente sobre inclusão no mercado de trabalho, tem sido invariavelmente referido como um dos fatores problemáticos da política de acolhimento, não só em Portugal, como em muitos outros países. Ainda uma identificação daquilo que são as forças e as fragilidades da opção, a nosso ver, certa, mas que tem forças e tem fragilidades, da opção por uma política de descentralização da colocação destas pessoas, que em alguns casos foi referido como não sendo verdadeiramente uma descentralização, mas uma dispersão, porventura, enfim, arriscada no que diz respeito às suas consequências. Ainda uma avaliação sempre feita com os melhores instrumentos possíveis da inclusão, sobretudo de jovens e crianças, no sistema educativo português. E, finalmente, entre outras coisas, uma avaliação também daquilo que são as forças e as fragilidades dos mecanismos de apoio às organizações da sociedade civil de diversa natureza e que se dedicam e que se têm dedicado nos últimos anos a justamente proceder ao acolhimento destas pessoas. Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, terminando, o que vimos propor é justamente que o Governo se obrigue a apresentar à Assembleia da República e, através da Assembleia, à sociedade portuguesa, um instrumento que sirva de âncora rigorosa para a leitura e o conhecimento, e um conhecimento certo, daquilo que é a realidade nesta matéria. Porque o pior que pode acontecer é não termos, não dispormos desse conhecimento rigoroso e, portanto, continuarmos a não tendo esse conhecimento rigoroso, alimentar, estados de alma, narrativas, discursos, que, digamos, vem mais do patamar emocional do que do patamar de conhecimento, e isso é profundamente negativo. Queremos, portanto, que é um instrumento de responsabilidade política que se impõe, digamos, recomendar ao Governo que cumpra perante a Assembleia. É isto, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha as intenções e as propostas concretas deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda por várias razões. Em primeiro lugar, porque sabemos, e aliás o Sr. Pesado disse isso mesmo na sua intervenção, que esta política de acolhimento tem sido, de facto, uma prioridade deste Governo. A avaliação, de resto, do modelo vai sendo feita e é implementada no próprio sistema. O nosso modelo tem sido reconhecido no plano internacional, quer pela Comissão Europeia, quer mesmo pela Organização das Nações Unidas, e, de facto, pegando nas palavras do Sr. Deputado José Manuel Pereza, é preciso, numa matéria tão importante, termos dados concretos e não ficarmos apenas pelas palavras e com, enfim, fontes de informação que não nos satisfaçam completamente, mas entendemos que a presente proposta enquadra-se nos objetivos do Governo e que há mesmo medidas de avaliação muito importantes que já foram tomadas, que não estão incluídas na proposta do Bloco de Esquerda, mas que no fundo vão acumular-se a este projeto do Bloco de Esquerda, como seja a avaliação prevista no Plano Nacional de Acolhimento e Integração de Pessoas com Necessidade de Proteção Internacional ao abrigo do Programa de Recolocação, que tem que ser produzida pelo CEF no final do programa, ou a monitorização e avaliação do Alto Comissariado para as Migrações, que tem por base, enfim, todos os indicadores pré-definidos de integração que os senhores e os senhores deputados conhecem, a realização de estudos a nível nacional na área específica do acolhimento e integração de refugiados, a realizar nomeadamente por universidades e centros de investigação com o apoio do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, o conhecido FAMI, em articulação com o Observatório das Migrações, e a concessão de um estudo internacional através de uma parceria entre o ACM e a OCDE, que permitirá uma análise comparativa entre Estados-membros também nesta área das políticas de acolhimento e integração dos refugiados. E, portanto, entendemos que este projeto do Bloco de Esquerda se enquadra nos objetivos do Governo e que vai permitir que se faça o que aqui é proposto em cumulação com aquilo que vai sendo feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria começar por agradecer ao Bloco de Esquerda ter-nos proporcionado esta discussão em comissão, uma vez que fazemos poucas discussões, designadamente projetos de resolução, em comissão. E esta é uma matéria sobejamente importante para ficarmos satisfeitos com essa oportunidade. No sábado passado, o Sr. William Lacey, que é diplomata e diretor da Organização Internacional de Migrações, deu uma entrevista ao Expresso. E essa entrevista, acho que para além da oportunidade, é da maior importância, porque nos explica a importância das migrações e dos refugiados no mundo e os seus movimentos. E ele diz-nos, a determinada altura, que toda a discussão deve partir nos números que ele vai passar a citar. E os números são os seguintes. Os migrantes têm beneficiado o mundo. 3,5% da população mundial são migrantes, que produzem 9,5% do PIB mundial, o equivalente a 4% mais do que produziriam se tivessem ficado nos seus países. Portanto, isto dá bem a dimensão do que são os movimentos de migração e de refugiados no mundo e, principalmente, ser o ponto de partida para a discussão e a abordagem de pontos desta natureza. E aqui eu não queria deixar de dizer o seguinte, que 45% dos movimentos migratórios a nível mundial produzem-se num espaço de sul-sul. Só os restantes, embora maiores, não são muito maiores, é que se produzem no sentido sul-norte. E só quando aconteceram os movimentos de migrações no sentido sul-norte é que, ai Jesus, que as coisas vão correr mal. Porque nos tocaram a nós e tocaram, enfim, na necessidade de políticas para fazer frente a este problema. Eu peço desculpa por este entroito, mas feito que está, eu queria dizer que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda é um projeto de resolução que, tenho a certeza, todos nós no Grupo Parlamentar do PSD assinaremos e votaremos a favor. E uma vez que achamos que das discussões também devem surgir propostas, nós ousamos fazer aqui duas propostas, Sr. Deputado José Manuel Pureza. E a primeira tem a ver com os movimentos secundários. E isto tem a ver com a questão de muitos dos imigrantes que passam por Portugal, muitas vezes se constituírem em Portugal como uma espécie de placa giratória para depois irem para outros países onde presumem, e em muitas situações é verdade, há mais oportunidades de trabalho e de reconstruir as suas vidas. E, portanto, isto é perigoso porque pode levar a que Portugal fique com a imagem de que é um país de entrada sem capacidade para fixação das pessoas acolhidas. E eu, no ponto 3, Sr. Deputado José Manuel Pureza, já identificou com certeza, onde diz uma identificação detalhada dos constrangimentos internos e externos a uma política de acolhimento e de inclusão bem-sucedida, acrescentaria, bem como de movimentos secundários e respectivas causas. Não sei se depois veremos uma melhor redação. E no ponto 6, que tem a ver com as crianças, existe um grupo de avaliação de peritos do Conselho da Europa que instou o Estado português a prestar especial atenção às crianças migrantes não acompanhadas e ao seu desaparecimento dessas instituições. E foi nestes termos precisos que o Conselho da Europa fez esta recomendação a Portugal. E isto leva-me a que no ponto 6, onde o Sr. Deputado José Manuel Pureza refere uma avaliação da inclusão das pessoas acolhidas, designadamente crianças e jovens, no sistema educativo português, e eu avançaria, e crianças não acompanhadas, bem como e crianças não acompanhadas, respectivas condições de habitação e a sua monitorização. Era isto, Sr. Presidente, e muito obrigado.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentado, senhoras e senhores deputados, apenas para cumprimentar o Bloco de Esquerda por esta iniciativa. Nós votaremos também favoravelmente. Dizer apenas e fazer aqui uma menção que já foi feita pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, mas que não queria deixar também de fazer, que a questão da porta de Portugal poder ser uma porta giratória tem sido levantada a miúdo em vários fora, designadamente até pela Sra. Ministra da Administração Interna, que recentemente notícia do jornal admitiu que os migrantes, que os cerca de 500 migrantes que saíram já de Portugal, pudessem exatamente estar a pensar nesse sentido. E tendo em conta que fazemos parte de um espaço que é de todos os europeus, era importante que isso ficasse de facto salvaguardado e que neste relatório que se há de fazer isso também fosse verificado e visto com a preocupação natural que tem que se ter com essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. E devolvemos a palavra então agora ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. A minha primeira palavra é, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de agradecimento pelos ecos que quiseram dar a esta iniciativa, quer os ecos de acompanhamento, quer os ecos críticos, que naturalmente merecem da nossa parte toda a atenção e todo o respeito. Queria só brevissimamente dar três notas. A primeira é para sublinhar aquilo que o Sr. Deputado Fernando Grão referiu como introito da sua intervenção, de que estamos diante de uma realidade que é uma realidade cuja, que em termos numéricos tem uma expressão extraordinariamente importante, de grande dimensão, de dimensão largamente maioritária, no campo sul-sul. E que, por isso mesmo, quando, digamos, há, como tem havido, fluxos mais intensos na direção sul-norte, tem havido um conjunto de expressões de entendimento mais ou menos dramático que alimentam, reações de natureza primária, irracional, ou até de um cinismo racional o mais, odioso possível. E é exatamente isso que requer que uma Assembleia da República, de um Estado de Direito Democrático como o nosso, contribua para dotar o país de um conhecimento rigoroso, porque o antídoto contra essa irracionalidade, o melhor antídoto é um conhecimento rigoroso e um conhecimento que seja, determinado em identificar forças e a identificar fragilidades, fraquezas, obstáculos, para que tudo seja devidamente ponderado. Portanto, a razão de ser da nossa proposta é justamente essa. Em segundo lugar, queria acompanhar, naturalmente, a observação muito certa que foi feita pela Sra. Deputada Isabel Moreira, de que há um conjunto de, de que há uma produção de informação que já compete, a outras instâncias, e isso é importante, é muito positivo, quer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quer do Alto Comissariado para as Migrações em articulação com a OCDE, quer de até instituições de ensino superior, com o apoio do FAMI, tudo isso, e do Observatório das Migrações, tudo isso são realmente fontes de produção de conhecimento que nós estimamos, que devemos olhar com muita atenção. Do que se trata aqui, na verdade, é de solicitar, recomendar ao Governo, com a maior força política que a Assembleia for capaz de ter, que seja o próprio Governo a produzir informação que, porventura, tenha em conta, naturalmente, essas outras fontes, mas que, seja capaz de fazer uma informação densa, minuciosa, rigorosa, multidimensional, e, portanto, queremos que há uma complementaridade virtuosa entre estes vários segmentos de informação. E, finalmente, uma referência às propostas que o Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Fernando Grão e, em alguma medida, acompanhado também pelo Grupo Parlamentar do CDS, fazem sobre duas matérias. Bom, da nossa parte, naturalmente, todo o acolhimento para que essas propostas façam parte, daquilo que venha a ser a redação final, e depois, como veremos exatamente os termos em que se poderá fazer essa redação final, mas, naturalmente, toda a disponibilidade para acolher esta matéria. A nenhum de nós, estou absolutamente certo, ocorre olhar os movimentos secundários como, com um olhar punitivo, com um olhar de suspeição, no sentido de que fogem, aquela palavra fogem, que tantas vezes aparece nos, em alguns noticiários, como se uma pessoa que pede proteção internacional estivesse detida e, portanto, estivesse obrigada a ficar isso. Sou absolutamente certo que nenhuma pessoa aqui presente nesta sala dela, ocorre pensar, ou ocorre fazer um julgamento sobre isso. Mas é verdade que temos essa realidade diante de nós. E, portanto, num relatório que se quer rigoroso, essa realidade tem que aparecer. E, portanto, não temos nenhum problema em incluir a título autónomo, no ponto 3, como referiu o Sr. Deputado Fernando Grão, creio que é justamente a inserção sistemática mais adequada. E, relativamente aos menores não acompanhados, tem toda a razão em fazer essa referência, isto é, não apenas para efeitos de sistema educativo, mas para efeitos de, digamos, todo um conjunto de políticas que dizem respeito à realidade específica dos menores não acompanhados. Eu tive a oportunidade de representar esta primeira comissão e a Assembleia, de uma maneira geral, numa reunião interparlamentar realizada no Parlamento Europeu, e onde justamente a temática dos menores não acompanhados, e que tinha essa reunião, dizia respeito à reforma do sistema de asilo, à terceira reforma do sistema de asilo na União Europeia, e onde a problemática dos menores não acompanhados era uma problemática, digamos, tratada com a maior importância, merecendo até um painel autónomo. E todas as razões, portanto, para acompanharmos e para acolhermos, enfim, de maneira muito positiva, esta, digamos, sugestão do PSD, que incluiremos numa redação final, que depois, enfim, creio que, enfim, teremos ocasião de deliberar no plenário, enfim, da maneira mais atempada possível. Uma vez mais, os nossos agradecimentos, enquanto Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por todas as reações que foram aqui tidas nesta reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Passamos então agora à discussão e apreciação da proposta de alteração do regimento da Assembleia, visando o impacto, a avaliação do impacto de género no procedimento legislativo. Quem é que intervém? Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, só uma questão. Eu penso que a eventual discussão deste projeto é extemporânea, por uma razão. Este projeto remete para a eventual aprovação de um projeto de lei que estabelece, fixa um regime jurídico próprio para avaliação de impacto de género nos atos normativos. Projeto esse que foi discutido na Generalidade, tanto quanto eu sei, mas corrijam-me se não é assim, baixou à Subcomissão de Igualdade e ainda não teve a sua aprovação, ainda não subiu para a votação, nem na especialidade, nem final global. E, portanto, parece-me que este projeto de alteração do regimento, que tem como único escopo introduzir a obrigação na nota técnica, de uma verificação ao abrigo desse regime, enquanto esse regime não for aprovado, não podemos estar a discutir uma coisa que ainda não sabemos como é que vai ficar. E, portanto, era esta observação prévia que eu colocava.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
O Sr. Presidente, se me permite, sendo certo também que é sobre este projeto que recai aquele despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, dizendo que a questão de forma, pois, terá que ser corrigida por nós para transformar em projeto de regimento, que não em projeto de resolução. Mas isso é uma questão meramente formal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto se, Sra. Deputada Elsa Paes...
Sr. Presidente, eu não sei se percebi bem o que o Sr. Deputado Marques Guedes disse relativamente à descida do projeto para a Subcomissão da Igualdade. Eu não tenho ideia de que este projeto, que já foi discutido em plenário e também aqui na primeira comissão, tenha descido para a Subcomissão da Igualdade, a não ser... Pois... Sim, não está votado, justamente, mas já foi objeto de duas discussões, uma em plenário e outra aqui na própria comissão. Não tenho ideia, e também estou a perguntar ao Sr. Presidente, se depois destas discussões ele ainda vai descer para uma apreciação na Subcomissão da Igualdade.
Deixou a Subcomissão para a Igualdade, está nesta Comissão das Assuntos Constitucionais. E aguarda
o parecer do Conselho Superior de Magistratura e do Conselho Superior de Magistratura.
E aguarda os parceiros regimentais que estão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para saber se a audição regimental da Sra. Ministra da Administração Interna, que estava agendada para ontem e que foi desmarcada por razões que todos conhecemos e compreendemos, se já há alguma indicação sobre quando é que a mesma se poderá realizar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Não há ainda a indicação. Evidentemente, vamos procurar a data mais próxima para o realizar. Eventualmente, depende também da disponibilidade da Sra. Ministra, na próxima semana ou na semana que se segue. Queria dizer que, em contacto com o Sr. Ministro Adjunto, a audição estava e está prevista para o final do plenário desta tarde, mas como o plenário se prevê que termine bastante mais cedo do que a hora inicialmente prevista, em princípio está garantida a presença do Sr. Ministro Adjunto logo a seguir ao plenário, portanto cerca das quatro e pico. Sendo assim, dou por... Em matéria de outros assuntos, sabe mais alguma? Claro. Sr. Deputado, eu acabei de chegar, não vi o apelo do Sr. Presidente, se quiser transmitir, pedia-lhe
então,
pedia-lhe
Sr. Presidente, apenas através de Vossa Excelência e por recordar que ontem, em conferência de líderes, se aprovou e o Sr. Presidente da Assembleia da República lançou um apelo a todos os deputados que às 13 horas pudessem comparecer nas escadarias para um minuto de silêncio que tinha ficado aprovado em comissão. Só recordar isso.
Sr. Deputado.